Por favor, senhora Leonice Araújo.
Boa tarde, senador Paulo Paim. Primeiramente, é Cleonice Araújo, tá? Estou aqui representando a ANTRA, Associação de Travestis e Transsexuais, tá? E também tenho a liberdade de falar pela Rede Trans, também é uma rede que é filiada a várias travestis e transexuais. Eu acho, faço também as minhas falas de início, que qualquer pessoa que tenha a vida sexualmente ativa, tá, pode correr o risco de se contaminar. Também trago também aqui na população jovem, tá, Ivo, e Léo Mendes, foi muito comentado, a população jovem se contamina, mas, porém, se uma transexual ou uma travesti, que nós, no caso, nós não somos coitadinhas, nem queremos se passar por coitadinhas, mas simplesmente é que o Brasil hoje, o mundo, nos oferece uma simples situação, a prostituição. Então, infelizmente, é isso que se dá. Nós temos, sim, alguns casos de travestis transexuais que estão no mercado de trabalho. Temos, sim, mas é um caso muito isolado. Por exemplo, eu venho do município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, juntamente com o senador Paulo Paim e com o ministro Pepe Vargas. É um polo industrial, a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, um polo industrial metalúrgico muito grande. Eu tenho vários currículos de meninas que são formadas em elite metalurgia, que nós vamos estar entregando nas empresas, sempre levamos aquele chá de cadeira. Então, o que realmente que nos sobra é a população. Aonde que vem aquela população e dizer também assim, que aí eu volto à pergunta, questionamento para o Ivo, tá, Ivo? Que é um questionamento, uma briga minha que eu tenho muito sempre com o Ministério, que nós, travestis sexuais, sempre somos vistos como HSH. Nós não somos HSH, porque um homem que tem relação sexual comigo, ele não vai ter relação com outro homem. Você não concorda? Então, gostaria que o Ministério revesse mais uma vez essa consideração, por isso que nossos casos, quando coloca ali HSH, está lá em cima. Só que quando coloca-se lá em cima, se for fazer esse mapeamento de travestis sexuais, infelizmente, a minha população de travestis sexuais está no índice altíssimo de infecção. Então, eu fico muito triste de ver as minhas amigas e companheiras sendo massacradas por uma saúde, Maria do Socorro, onde nossos direitos do cartão do SUS não é realmente sempre violado. Nós somos uma população que migramos. Por exemplo, eu nasci no Mato Grosso do Sul, hoje eu resido em Caxias do Sul, tá? Eu nasci em Campo Grande, mas isso eu resido ali hoje. Mas minhas amigas, ela vem ali num município, fica 3, 4 dias ou um mês e migra para outro, e nós não temos o direito de ir no posto de saúde pegar o medicamento ou muitas das vezes estar se consultando. Então, é uma situação muito séria, que é onde nós temos dentro do estado do Rio Grande do Sul e dentro de Caxias do Sul também, que nós tivemos já óbitos de meninas travestis ou sexuais terem sido mortas para a questão de não ter sido olhado no cartão do SUS, que ela vivia e convivia com HIV e AIDS. Então, isso é interessante. Eu trago isso daqui para aí, a minha realidade enquanto movimento social, que estou lá amassando barro todos os dias, enquanto algumas pessoas vêm aqui na frente dizer que é muito bonitinho a ser HSH, e é sendo que a minha população de travestis sexuais está sendo sendo massacrada realmente, porque nós estamos nas esquinas da rua, nós estamos lá jogados no meio da rua, porque nós não temos realmente oportunidade de mostrar a nossa capacidade de ser humano, mas pagamos nossos impostos. Aonde que eu também trago uma vergonha muito grande, que um dos relatores da Lei 198 do meu estado, que eu morro de vergonha, estado do Rio Grande do Sul, tá? É um retrocesso, onde quem vai estar sofrendo também muito será a população que fazem prostituição de rua, principalmente a população de prostitutas, prostitutas, travestis sexuais, porque essa população vai estar sendo realmente criminalizada, senhor senador. Então, infelizmente, isso é um retrocesso perante ao estado hoje do Brasil que nós vivemos. Obrigada.
Muito bem, essa foi a Cleonice Araújo, do Rio Grande do Sul. Agora o último, o senhor Rubens Pinto. E aí nós vamos para a mesa para as suas considerações finais.
Bom dia, senador. Rubens Rafa Pinto, coordenador técnico do Fórum de ONGs AIDS.
Rubens, deixa eu, porque eu já tinha que ter registrado, vou descontar teu tempo, que pode deixar. Está aqui conosco o José Medeiros, o senador, está aqui desde a metade da audiência, sempre presente, parceiro nosso, companheiro. Eu queria registrar a presença dele. Uma salva de palmas. E o seu tempo começa a correr agora e depois o José Medeiros usa a palavra no momento que não entender mais adequado.
Prazer, senador. Não lhe conhecia, estou conhecendo agora. Senador Paim, primeiro eu queria dizer o seguinte, como cidadão, eu fui seu eleitor. E fico admirado e contente ver que o senhor está, pelo menos, tentando alcançar os objetivos do que eu penso como cidadão. Dito isso, eu queria dizer para a Vera Paiva que parabéns pela sua explanação, achei excelente, eu não tenho uma vírgula para contestar, ao contrário, só para elogios. Carlos Duarte, excelente panelista, um grande conhecedor do Sistema Único de Saúde. Mas eu não posso deixar de falar, já que eu represento um fórum que tem praticamente 50 instituições do Rio Grande do Sul vinculadas, alguns deles aqui presentes, com relação à questão que já foi debatida aqui, muita questão dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV e AIDS. O Ivo Brito trouxe aqui, com todo respeito, uma pessoa com que eu tenho maior admiração, e ele falou muito a questão dos direitos humanos. Aí eu fiquei em dúvida, porque a gente não percebe direitos humanos, pelo menos nas últimas gestão que está acontecendo, com relação à questão dos direitos humanos. E eu fico me perguntando, é um tratamento biomédico ou um tratamento biomédico com assistência dos direitos humanos? Porque a gente percebe que, muitas vezes, e a gente tem percebido isso no dia a dia, as pessoas que se testam e, às vezes, não conseguem ter uma assistência adequada em relação à sua soropositividade. Nós, no Rio Grande do Sul, fizemos um pacto interfederativo com o Ministério da Saúde, Secretarias de Estado de Saúde e com as Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul. E, para nossa surpresa, alguns modelos foram divulgados que eram um exemplo nacional de efetividade. O que eu contesto extremamente é esse pacto, que até agora eu não consegui ver muita produtividade, não só no sentido que só repassaram recursos, mas muitas vezes, quando chega-se na unidade básica, onde as pessoas deveriam estar preparadas para receber aquelas pessoas, em especial as travestis transexuais, não são muito bem recebidas. E a população em geral também não está sendo muito bem acolhida. E esse dinheiro foi para essas unidades e não está tendo o retorno que deveria ter. Eu questiono aonde está a efetividade desse pacto interfederativo, já que as unidades básicas não estão conseguindo atender adequadamente. Eu só queria fazer um complemento sobre a fala do Carlos com relação ao PEP. E eu concordo plenamente com o Carlos quando ele fala da questão quando se procura as pessoas para fazer o PEP. Eu fui procurado por um casal de homossexuais, que um deles estava infectado e, por uma infelicidade, houve um rompimento preservativo. E eles estavam desesperados para saber, era fim de semana, onde é que eles podiam ter acesso ao PEP. Aí eu sugeri a eles que fosse na Bom Jesus, que tem um serviço lá. Chegou no Bom Jesus, não conseguiram ser bem atendidos. Nesse meio tempo, eles me passaram pelo WhatsApp reclamação, entrei em contato com o Gerson Winkler, e aí o Gerson Winkler ligou para lá e disse, olha, esse rapaz foi encaminhado pelo fórum. E é como veio um caso dizer assim, infelizmente precisou ter um anjo da guarda por trás para fazer alguma coisa, quando, na verdade, isso não é direitos humanos, isso são direitos individuais. Eu acho que esse tipo de serviço, infelizmente, desqualifica esse atendimento. Mas também quero agradecer ao Gerson por ter interferido, embora não fosse preciso. Com relação à articulação dos direitos humanos, eu acho que tem muitas coisas ainda, muito a dever. E é pena que o Dr. Fábio Mesquita não esteja aqui, porque aqui eu quero falar como contribuinte. Eu fiquei sabendo de pesquisa sobre os exames de CD4, da validade ou não, de quanto tempo vai ser aplicado, através dos fofoqueiros, conforme o termo usado pelo Dr. Fábio Mesquita, eu tenho um e-mail dele, reclamando e dizendo como é que tinha que ser feito. Eu só quero que o senhor diga, senhor Ivo Brito, para o doutor Fábio, que esses fofoqueiros é o movimento social de luta contra a AIDS, exercendo seu direito de cidadania e exigindo explicações, já que esse tipo de pesquisa influencia tremendamente no tratamento das pessoas vivendo com HIV/AIDS. Cientificamente está comprovado que isso é importante e a sociedade deveria ter ouvido. E que ele, como diretor do departamento, não tem o direito de chamar as pessoas de fofoqueiros. Eu respondi para as pessoas que me mandaram, não sei se ele tomou conhecimento, mas gostaria que você levasse esse conhecimento. Isso não é uma fala de um diretor de um departamento, porque, além de sermos cidadãos, somos contribuintes. Para não me prolongar muito, só gostaria também de me dirigir ao senhor...
Você tem mais Lúcio, um minuto ainda.
É, o senhor Lúcio, com relação ao 100, não diz que 100. Daqui a 5 dias, eu estou casando. Era para estar em Porto Alegre, me preparando para fazer todo o casamento, e estou aqui porque acho que isso é importante. Nós fomos vítimas de violência, de vizinhos, fomos fazer a ocorrência e sofremos 2 ações, homofobia e xenofobia. Entramos com uma reclamação do 0100, foi feito um protocolo, encaminhado para uma ONG de Florianópolis, que não tem o poder de polícia e não pôde fazer mais nada. Pedimos o retorno e até agora estou tentando uma audiência com o coordenador e não consigo. Então, esse 0100 é uma porcaria. Eu acho que tem que começar a pensar muito bem, porque se o próprio executivo faz uma propaganda de um 0100, dando tranquilidade para o cidadão, sabendo que ele vai fazer, ter suas garantias, nós não sentimos garantias. Nós temos um imóvel lá, comprado pela minha casa, a minha vida. Agora nós dizemos assim, a minha casa e a minha vida é a minha rua, porque a minha rua, eu não consigo ficar na minha casa, nem o meu companheiro, sem estar preocupados que não sermos agredidos novamente pelos vizinhos. Tanto a Polícia Civil de Santa Catarina, quanto a própria UCEM, ninguém fez absolutamente nada. E se algum movimento de LGBT, arte gay, o que for, se acontecer um acidente de um dos nossos, eu ou meu companheiro, vir a falecer e vier fazer carnaval lá em cima, pode ter certeza que vão processar. Obrigado. Desculpe ter interrompido.
Foi o Rubens Pinto. Eu esclareço, que veio alguma pergunta nesse sentido, que, em primeiro lugar, eu não invento audiência pública. Aqui, se vocês pegar, não, você não disse isso. Não, não é para você. Foi de pergunta que veio aqui. Aqui nessa comissão, se nós pudéssemos, tinha audiência pública de segunda a sexta. É com os funcionários, também diz que é demais. Para você ter uma ideia, uma vez eu fazia só segunda e quinta. Agora é segunda, é terça, é quarta e é quinta. E é um trabalho acumulado, e tem senadores na fila. Então, o que eu percebo? As audiências, elas cumprem um papel fundamental. Por quê? Elas dão visibilidade para um tema que muitas vezes está engavetado, né? Que ninguém quer discutir e não quer que a TV Senado transmita para todo o Brasil. Porque é ao vivo aqui, tudo que vocês falem é ao vivo, e todo o Brasil fica sabendo o que está acontecendo. Segundo, nós, fruto de audiências públicas, tivemos uma série de encaminhamentos que viraram projetos de leis. Por exemplo, a lei do autista que eles têm hoje nesse país é fruto da audiência pública aqui e que daqui surgiu. O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência estava um impasse, porque eu apresentei ainda há quase 15 anos atrás, entre debate e tudo, foi quase 20 anos, estava um embate entre aqueles que entendiam que a Convenção Internacional resolvia. Tenho que render homenagem aqui ao Flávio Arnes, que é lá de Paraná, né? Do Paraná. Ele, como relator, promovemos uma audiência pública aqui, resolvemos a questão e o estatuto já está na mão da presidenta agora para ela presidir. Então, nós temos todo um processo de encaminhamento após as reuniões de audiência pública, que abraça todos os setores. Pode ser mobilidade, pode ser direito de trabalho, saúde, educação, habitação, tudo para mim é direitos humanos. É direito de viver com qualidade, como é o caso hoje específico do debate que estamos aqui fazendo. Mas eu quero passar para a mesa, para as considerações finais, e o senador Medeiros usa a palavra no momento adequado, mas os encaminhamentos que até o momento chegaram. E eles, nas ponderações, pode sugerir mais alguma coisa, e até vocês também. Primeiro, batalhar para que o PL 198, que torna crime hediondo a questão da AIDS, seja rejeitado. É isso? Aqui, lá e aqui também. Chegou também aqui o PLS 200. Eu não estou dando nome dos autores, porque essa não é a questão vai rejeitar. O PLS 200, que dispõe sobre pesquisa clínica com seres humanos, seja também rejeitado, é isso?
Isso.
Muito bem. E a PEC 451, que foi a doutora Matisse que propôs, seja também rejeitada, é isso? A 451 rejeitada. E aí, sim, no positivo, apoiar a recomendação 200 da OIT contra a discriminação das pessoas com HIV no mercado de trabalho. É isso? Então, esses são os encaminhamentos até o momento. Se nas considerações finais surgir algum outro encaminhamento, claro que nós vamos colocar aqui e passam a ser compromissos desta comissão a partir de ouvir os militantes, enfim, e os nossos convidados. Senador José Medeiros, com a palavra.
Senhor presidente, senhores palestrantes, público aqui presente, a todos que nos ouvem pela TV Senado. Senador Paulo Paim, eu tenho a impressão que tem gente que parece ter medo do debate. Essa aqui é a grande verdade. E que se incomoda com a Comissão de Direitos Humanos, justamente porque aqui se trata de temas que, às vezes, estão debaixo do tapete. Eu queria parabenizar para a Vossa Excelência, porque tem sido protagonista, tem sido um ator importante no debate aqui no Senado, e eu não vejo qual a outra utilidade de um parlamento que não seja justamente debater os temas importantes da sociedade. Essa aqui, nós estamos numa Câmara Alta, e esse tema, principalmente, é um tema que precisa ser debatido, precisa ser falado, até para a gente evoluirmos. Eu me lembro da época, quando começou a se discutir esse tema, parecia um tabu na sociedade. Quando se falava em AIDS, eu me lembro que, certa feita na minha cidade, ia haver um lançamento de uma coletadeira lá, e a empresa foi fazer todo Mato Grosso, um setor que mexe, um estado que é eminentemente agrícola. Então, veio toda, até a diretoria da empresa da Finlândia, e contrataram um grande show nacional com Ronald Golias, com as mulatas do Sargentelli naquela época, isso na década de 80. E foi todo o pessoal, os artistas, para a cidade. E a cidade tinha um único clube. E os artistas chegaram um dia anterior na cidade e alguém sugeriu para levar eles para o clube. Eles não foram aceitos porque diziam que aqueles artistas eram promíscuos, que podia ser que teriam AIDS. Ia pegar AIDS na água. Enfim, esse debate, por se falar, por se explicar, por se falar sobre o tema, hoje a sociedade já evoluiu mais, um pouco. Né? Mas a gente precisa continuar falando e precisamos falar também da questão do dinheiro, como é que esse dinheiro vai. Aqui eu vi algumas pessoas já falando e eu vou falar aqui, não sou um conhecedor do tema, mas eu noto que muito dos nossos problemas se refere a recursos, sim. E esses recursos que às vezes até tem, mas acabam não chegando na ponta de forma correta, acabam se perdendo em diversas técnicas e eles se esmiuçam nas esferas de poder, nas esferas federal, estadual, municipal, e aí se dilui aí. Bom, todo esse preâmbulo é para dizer da importância de falarmos, de termos essas audiências, sim. Então, quando alguém aí se pronunciou, foi bom até que tenha se pronunciado, para a gente poder fazer essa defesa aqui, de que a Comissão de Direitos Humanos tem, sim, que trazer esses temas, falarmos, porque a partir de reunirmos todos esses cérebros aqui, os afetados, os problemas que nem ele falou aqui agora há pouco. E sabemos que quando os programas são colocados, esses programas estão funcionando, nós temos métricas, eu sempre me preocupo, qual a eficácia de tudo que estamos fazendo? Está chegando lá na ponta? É que nem nós falamos muito, aquelas polícias do remédio de alto custo. Eu vi desabafos aqui há poucos dias, as pessoas falaram, eu não consigo, eu estou num looping tentando conseguir isso. E é a mesma coisa. Então, qual a outra forma de poder que a gente pode, que o parlamento fazer? É falando. E aqui, na Comissão de Direitos Humanos, eu não sou titular aqui, mas eu venho aqui todas as reuniões que posso, porque...
Já é titular.
Porque...
Conquistou o posto de titular.
Oh, muito obrigado. E com um técnico desse. Então, porque aqui que a gente tem a oportunidade de dizer, e dizer sem cerceamento nenhum, porque não é porque tá na frente dele, não é jogar confete, não é porque está na presença, mas o senador Paim, ele tem, acho que no sangue, a veia do parlamento, assim, ó, tem no sangue a essência do parlamento, o DNA do parlamento de falar sem preconceito e falar com o objetivo de resolução do problema. Como ele disse, várias leis importantes já saíram dos debates aqui. Muito obrigado, senador.
Muito bem, senador Medeiros. Sempre colaborando com os trabalhos dessa comissão. Senador Medeiros, Mato Grosso.